Seja muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast do Luísa Leve e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai dar boas-vindas para a nova integrante do podcast, a Júlia. Seja muito bem-vinda, Júlia.
É isso aí, Júlia. Seja muito bem-vinda ao Cabeça de Leve. É um prazer ter você aqui conosco e agora, para sempre, né?
Obrigada, gente. Eu sou a Júlia. Eu trabalho como cientista de dados aqui no Labs, já estive aqui em alguns episódios e eu trabalho atualmente na squad de CRM aqui.
Então vamos começar a conhecer, né, um pouco mais sobre a Júlia. E assim, uma pessoa incrível que a gente começou a gravar alguns episódios, tá, galera? Vocês que são nossos ouvintes já conhecem alguns conteúdos que a Júlia compartilhou aqui com a gente. E agora a gente vai poder conhecer ela mais de perto. Então assim, Júlia, fala um pouco sobre você, do que você gosta, de como é que você chegou no Labs ou a tua formação.
Então, eu cheguei no Labs através do Luísa Code. Então, quem não conhece o Luísa Code aí pode dar uma buscada que tem aqui no podcast vários episódios. Mas é um bootcamp, né, de formação para inserir mais mulheres no mercado de tecnologia. Então, em 2021, eu tive a grata satisfação de ser contratada como cientista de dados aqui no Labs, graças ao Luísa Code.
Bacana, Júlia, que tu entrou pelo Luísa Code. E como foi, assim, para tu participar do programa?
Ah, foi muito especial. Eu tava num momento que eu tava um pouco perdida, assim, na minha carreira. Eu sou de formação, eu sou engenheira de controle e automação. Então, eu estava um pouco distante do mundo da tecnologia, estava finalizando o meu curso. Então, o Luísa Code abriu um pouco a minha visão para toda essa área de tecnologia. Então, foi muito, muito bacana participar do programa, ter contato com outras meninas que também estavam numa situação muito parecida. Então, foi muito, muito incrível mesmo. Eu sou eternamente grata à Luísa Code, sou voluntária no programa sempre que eu posso. Então, eu realmente sou uma fã.
Você é formação em engenharia. Só para entender, engenharia mecânica, engenharia de produção, e aí tem uma ênfase em automação, como que é?
Não, é um curso mesmo de engenharia de controle e automação. Então, é meio uma engenharia elétrica misturada com uma engenharia mecânica, é meio tecnologia, tudo meio misturado, assim. Colocaram tudo numa engenharia e é isso. Acho que muita gente conhece como engenharia mecatrônica, é um curso bem similar, assim, ao engenharia mecatrônica.
Aí eu consegui assimilar, boa demais. Ah, como que foi essa transição? Tipo, tem muita diferença ou tem alguns pontos que dá pra assimilar, assim?
Então, ao longo da graduação, eu até tinha bastante disciplinas, assim, de programação, então eu sou uma programadora de Python, né? Mas a transição em si, ela é bem diferente. É uma área, assim, na graduação, a gente é um pouco mais focado pro lado da engenharia, principalmente da engenharia elétrica, né? E não tanto com esse viés tanto de tecnologia. E eu acabei fazendo essa transição mais pelo meu trabalho de conclusão de curso, em que eu acabei me inserindo bem na área de ciência de dados, embora na época eu nem soubesse que era ciência de dados. Mas eu trabalhei com um problema de visão computacional, que aí é um hype aí da área também. É uma área bem, bem grande. E aí acabei me inserindo nesse mundo de ciência de dados. Alguns colegas já estavam trabalhando como cientista de dados, né? E eu acabei gostando bastante, assim, do que eu tava fazendo no meu TCC. E acabei pensando, ah, acho que seria muito legal seguir nessa área, né?
Bacana, bacana demais, Júlia. E tem algum tema, né, que você curte bem específico da área de dados, da ciência de dados, desculpa. Que você curte mais, assim, que você fala, poxa, esse daqui eu quero reservar um tempo aqui, priorizar e aprofundar.
Poxa, eu gosto muito de trabalhar e isso, eu comecei toda errada na área, né? Eu comecei trabalhando com redes neurais. Então eu pulei várias bases, né? E agora, às vezes, eu tenho que voltar um pouco atrás e pensar, nossa, eu deveria ter começado com uma coisa mais simples. Mas eu curto muito trabalhar com redes neurais e é o que eu tenho trabalhado, assim, há mais tempo. Mas no dia a dia, no trabalho, é bem raro a gente usar redes neurais, assim. Cientistas de dados entendem essa dor também, porque é muito legal trabalhar com isso, ao mesmo tempo a gente acaba sempre optando por soluções que sejam mais simples, né? Mas eu curto muito trabalhar com redes e também curto muito trabalhar com visão, assim. Visão é visão computacional, né? É muito interessante, assim, conseguir detectar padrão em imagem, conseguir encontrar objetos em imagem, tudo isso é muito bacana. Assim, eu curto bastante essa área.
Júlia, já que tu curte muito essa área de dados, visão computacional e tudo isso, essa aí que meio que começou errado, né, pulando as bases e tudo mais. Eu digo errado entre aspas, tá? Porque há várias maneiras de começar e às vezes não começar de uma maneira tão linear também ajuda a gente a aprender, né, com a experiência, tipo, coisas que a gente poderia ter feito melhor. E aí, pra galera que curte essa área, assim, quais são as tuas recomendações? O que você faria de diferente se fosse pra começar hoje?
Ah, se eu começasse hoje de novo, eu acho que eu começaria com certeza por estatística, que é uma base muito forte que a gente precisa ter. E não que eu tenha começado com um conhecimento nulo de estatística, porque eu também tive algumas disciplinas de estatística na faculdade, né? Mas com certeza seria, assim, o meu ponto de partida seria estatística, né? Claro que a gente utiliza muito, a gente programa em Python, usa muito outros frameworks também. Mas eu acho que a estatística é a base pra gente entender, inclusive o negócio, né, métricas e tudo mais. Então, eu começaria daí.
E nessa parte de dados, você acha que o ideal é a pessoa já começar com análise, tipo, com Python, com R, ou você acredita assim que não, tipo, não precisa seguir um caminho só, ou a pessoa tem que experimentar mais?
Eu acho que o universo de dados, ele é muito grande, assim, a gente tem muitas profissões em dados, né, a gente tem analista, a gente tem analytics engineer, engenheiro de dados, cientista de dados, machine learning engineer, toda essa galera, né, no mundo de dados. Então, eu acho que dá pra experimentar um pouco de tudo e tentar descobrir o que faz sentido pra você, né? Ou às vezes ver, não sei, se você tá procurando emprego, buscar uma vaga e ver o que tá pedindo lá e ver o que faz mais sentido, né, na sua carreira. Mas eu acho que não tem coisa errada pra você aprender, né? Porque todo aprendizado você vai levar pra frente. Essa é uma coisa que eu falava muito no Luiza Code. O Luiza Code acaba sendo bem voltado pra engenharia de software. E hoje eu não sou uma engenheira de software, mas todo esse conhecimento é o que me ajuda aqui a colocar os modelos em produção, né? Então, eu acho que todo conhecimento é sempre válido. Então, se você puder aprender tudo, né, tente aprender o máximo que puder. Mas assim, eu acho que dá pra aprender Python, dá pra aprender R, até usando o Excel, acho que você consegue fazer muita análise muito boa, não tem erro.
Essa é uma dica muito boa, né? Tipo assim, às vezes a gente quer pegar algo extremamente complexo, sei lá, muito distante da nossa realidade. E, tipo, tem uma galera que faz cada coisa massa pra que tá fazendo, caramba. Isso é feito no Excel e eu não sei nem fazer o básico. E olha que a gente tem contato com Excel ou ferramentas assim de planilhas, né? Desde muito cedo, pelo menos. Antes, assim, hoje em dia eu acho que a maioria dos adolescentes talvez não tenham tanto contato, mas é que é uma ferramenta muito bacana, assim, mais popular, né, que dá pra fazer muita coisa também, e aí essa dica eu acho bem legal, assim, entender o contexto e tentar experimentar, não ter aquela pressa de decidir, né, até porque a gente às vezes começa numa área, depois descobre que gosta mais de outra, e isso é bem interessante.
Ah, com certeza, acho que o segredo é experimentar um pouquinho de tudo.
Eu fiquei curioso. Quais são as tecnologias que você interage, assim, no dia a dia?
Eu trabalho bastante com Python. Assim, eu nunca trabalhei com R. Sei que é bem, bem poderoso, mas eu acho que o Python acaba sendo muito versátil pra gente conseguir colocar as coisas em produção aqui, porque ele, além de ser uma linguagem que ciência de dados adotou, é uma linguagem que a engenharia de software já utiliza, né? Então facilita. Tem uma linguagem, inclusive, que se chama Julia, e essa eu vou ficar devendo, eu preciso aprender a programar em Julia, porque é uma linguagem com o meu nome e é para ciência de dados, então acho que seria ótimo aprender, né? Que também o pessoal usa bastante, diz que é muito, muito rápida, né? Mais rápida do que Python. Mas assim, no dia a dia a gente usa muito Python, é muita ferramenta de Big Data, né? Que seria PySpark, a gente usa bastante SQL, é uma stack assim bem voltada para dados, né?
Mas vamos pensar assim, fora da área de dados, quais temas te chamam a atenção assim, que você fala, putz, se não fosse dados eu gostaria de investir meu tempo aqui? E aí fica livre, pode ser até fora da tecnologia.
Eu gosto bastante de trabalhar com tecnologia, então eu acho que se não fosse cientista de dados, talvez eu continuasse ali dentro da área de dados, talvez no Machine Learning Engineer ali, mas eu tenho bastante interesse em conhecer um pouco mais sobre a área de produto. Nossa, aqui no Magalu a gente só tem o pessoal de produto que é muito acima da média, então todo mundo que eu tive o prazer de trabalhar foi sensacional, assim, as pessoas são muito legais e são muito inteligentes, assim, então eu acho que eu gostaria de trabalhar com produto se não fosse cientista de dados, acho muito, muito bacana.
E tu, Lidia?
No que eu trabalharia se não fosse dev?
É, o tema que você curte.
Rapaz, assim, eu gosto de muita coisa, mas assim, em parte eu trabalho já, né, dando aula com professor, eu gosto muito, é uma coisa que eu queria ter mais tempo para fazer, adoro fazer isso. E eu acho que eu trabalharia na parte de jornalismo, às vezes eu gosto também, jornalismo de dados, alguma coisa assim, eu queria ter mais tempo para estudar sobre isso, ou sobre jornalismo esportivo. São assuntos que não tem nada a ver com o que eu faço hoje diretamente, mas que eu queria ter mais tempo.
E você, Johan?
É fácil ficar perguntando, Fernando. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como terapeuta. Então eu gosto muito da mente, assim, como que funciona comportamentos, hábitos, enfim. Só que na área de tecnologia, que me chama a atenção é a neurotecnologia mesmo. Então vai desde um dispositivo que consegue captar ali como que é o comportamento do teu cérebro, até mesmo a tecnologia que é empregada em um smartwatch que consegue prever um ataque cardíaco. Eu acho que seria na área de health tech. Eu acho que seria uma área que eu gostaria muito. Que eu gosto muito de dados, de ciência de dados, de inteligência artificial, falando de uma forma genérica. E eu acho que entender o ser humano assim por meio da tecnologia ia ser algo que seria um plano B, vamos falar assim.
Planos bem diferentes, hein? É interessante como a gente tem uma diversidade, né, de ideias, de vontades, que às vezes a gente olha assim e acha que a pessoa não tem, né? O bom de ouvir é isso, as pessoas, né? A gente acaba descobrindo coisas novas.
Pô, a gente tá fazendo quase uma sabatina aqui na Júlia, vamos quebrar, vamos trocar uma ideia mesmo, um bate-papo. Tipo, qual foi o teu maior desafio até o momento, Júlia, na tua carreira?
Poxa, meu maior desafio, eu acho que nem foi desafio de carreira, foi um desafio interno mesmo. Eu acho que, assim, na área de tecnologia é capaz de todo mundo ter esse problema, que é aquele medo de perder alguma coisa, né? Aquele FOMO. Então, parece que você nunca vai aprender tudo que você precisa aprender para trabalhar na sua área. E esse, para mim, é o maior desafio. E é um desafio diário, né? Além da, claro, a síndrome da impostora, né? Que tá sempre dizendo que você não é qualificado o suficiente. Então, junta todas essas coisas e é um caos, né? Mas eu acredito que é um desafio diário, assim, de lidar com o fato de todo dia tem uma coisa nova em tecnologia. É um ChatGPT, um Bard. E conseguir saber que você tá no caminho de aprender tudo isso. E eu sou relativamente nova na área ainda, né? Não tenho tantos anos de experiência. Então, com certeza, é um desafio que eu enfrento diariamente.
E tu, Lidia?
Desafios recentes, eu acho que o mais complicado é lidar com essa questão de muitas coisas novas ao mesmo tempo, né? Ou coisas que pegam mais hype ao mesmo tempo. Porque, assim, TI é um negócio que você tem que sempre estar se atualizando. E aí, para uma pessoa que gosta de muita coisa ao mesmo tempo, isso é muito complicado. Porque você acaba dividindo muita atenção. E aí, eu acho que, para mim, é o mais complicado, é isso. É tipo, ter um certo foco, agora eu tenho conseguido ter um pouco mais, mas assim, a ansiedade às vezes atrapalha muito, porque a gente acaba querendo se informar sobre tudo, e você vai lendo, e você fica naquela espiral, né? Você de um link vai pra outro, e aí nisso você acaba se perdendo, então eu tenho esse problema, acho que é uma das coisas que eu tô tentando me controlar um pouco mais, e até mesmo como estratégia, né? Eu deixo salvo algumas coisas pra eu ler depois, tipo, ah, isso aqui eu não vou poder ver agora, não posso ver agora, ou vou focar nisso aqui em outro momento, porque senão eu acabo lendo, digamos assim, algo que não é minha prioridade naquele exato momento, mas vai me tomando interesse, e aí eu perco o foco para outra coisa e tal. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho atualmente, e de forma geral seria isso. Mas interesse em assuntos eu tenho em quase todos, sabe?
E aí, Johan, qual foi o seu maior desafio?
Eu acredito que o maior desafio que eu enfrentei na carreira é o atual, que é, tipo, tô na área como gestor desde 2017, só que nos últimos 2 anos a quantidade de aprofundamento técnico foi absurdo. Só que tô sendo meio que exponencial, que agora nesse exato momento, tipo, eu tenho a sorte, né, de estar num time que é fantástico, ajuda, interage, é muito bacana, mas a gente tem um desafio de lidar, tipo, com 5 bilhões de dados, receber 5 bilhões de dados por dia. Como fazer isso de uma forma escalável, econômica, resiliente, atender requisitos de negócio, atender escalabilidade tanto técnica como também de negócio. É assim, é de te deixar sem dormir, só que aquele desafio gostoso, e tipo, não, eu topo e vou sair do outro lado, e me dá muito conforto aqui, conforto, acho que não é palavra conforto não, me dá mais gás ainda, é o time que tá ali comigo, que é bem forte. Tanto tecnicamente quanto, assim, como clima e assim por diante. É muito massa.
Uma das coisas que traz a Júlia aqui, né, nesse momento, nesse episódio, é que a gente está apresentando, né, a nossa nova integrante para os nossos ouvintes. E assim, o Cabeça de Leva é um projeto massa, que a gente é super apaixonado por fazer ele. Mas seria legal saber, Júlia, por que que você quis fazer parte do Cabeça de Leva e quais são as suas expectativas?
Ah, gente, o principal motivo, se vocês ainda não perceberam, é que eu tenho um certo nervosismo de falar em público. Eu fico muito travada, fico com medo, tremedeira. E eu queria muito melhorar essa skill de comunicação em geral. Porque acaba que boa parte do trabalho também do cientista de dados é apresentar muita coisa pro time de negócio, pros colegas. Então, uma das minhas expectativas é ficar fera que nem vocês aí na comunicação. Falar com todo mundo, perder a timidez de vez. Então, com certeza, essa é uma expectativa, assim, quase uma meta.
E assim, a gente pode ter spoiler, você já tem spoiler para nos dar, por exemplo, quais são os assuntos que você pretende trazer aqui de pauta, alguma coisa assim que você acha assim, ah, isso aqui eu vou fazer questão de fazer e que a gente já pode deixar aí a galera na vontade.
Claro, já tô pensando vários episódiozinhos aqui, mas eu acho que o pessoal pode esperar mais episódios talvez voltado para área de dados em geral, né, e essas particularidades da área de dados. É claro que vocês já estavam abordando bastante desses temas, eu até já vim participar em alguns episódios, né, mas trazer um pouco de todo o cenário de dados, né, a gente acaba tendo esse hype da inteligência artificial, mas dados não é só isso, né, tem muita coisa por trás, então, que a gente pode trazer, discutir, conversar e talvez o público consiga também entender um pouco mais da área de dados, que acaba sendo até uma dificuldade que a gente tem, né, de que as pessoas entendam como é o nosso trabalho, né, um cientista de dados não trabalha como um engenheiro de software, então eu acho que pode esperar criar expectativas nesse sentido aí. Tomara que seja interessante também, né?
Com certeza vai ser, ainda mais que a área de dados, você falou ainda, ela é muito ampla, então eu acho que até para quem trabalha em alguma sub-área, né, fica um pouco confuso das possibilidades ou de como transitar, né, de uma área para outra. Então, assim, vai ser muito, muito rico esse conteúdo, ainda mais que você trabalha, né, com tanta gente bacana e o seu próprio conhecimento sobre isso, né? A gente acaba entrevistando e conversando com as pessoas sobre outros assuntos que às vezes não é o nosso domínio. A gente aprende muito, mas a conversa, né, entre pares também, ela acaba sendo muito mais profunda do que a gente poderia tocar por aqui. Então acho que a Júlia vai dar um gás aí enorme nessa área que está em muita expansão, muita gente procurando conteúdo e o Cabeça vai produzir ainda mais.
Então é isso, Júlia. Novamente, seja muito bem-vinda, Lídia. Obrigadão pela parceria de sempre. E galera, avalia a gente com 5 estrelas lá no Spotify e segue a gente lá nas redes sociais como @cabeca, sem CSG, cabeca de leve, no Instagram, no Twitter, e tamo junto.
Júlia, bem-vinda. Parabéns, tá, por estar aqui com a gente. É um orgulho muito grande te receber e saber que você vai estar fazendo parte do time e construindo pautas, ideias, discussões. Você é uma pessoa excelente. Eu fiquei super feliz, né, com a notícia de que você ia estar aqui conosco e que a gente tem aí muitos mais episódios pela frente.
Ah, muito obrigado, gente. É uma honra estar aqui e espero que seja muito legal essa nossa troca aqui, principalmente com o público, mas também com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E vocês podem me achar nas redes sociais como Júlia Schubert Peixoto, no LinkedIn e no Instagram, que são as redes que eu estou.
Nas redes sociais eu estou como Lidiane Monteiro.
Vocês me acham em todas as redes como Johan Rodrigues. Valeu então, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.